Projeto do Dia.
A população carcerária no Brasil é de mais de 500 mil de pessoas. De acordo com o levantamento do Centro Internacional para Estudos Prisionais, nosso país só fica atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia em número de detentos. Dos mais de 500 mil presos atuais, cerca de 260 mil estão na cadeia por terem cometido crimes como roubo e furto. A comissão de juristas que fez o projeto do novo Código Penal propôs a diminuição das penas para esses dois crimes, desde que não sejam cometidos com violência. Assim, o furto simples, punido hoje com 1 a 4 anos de prisão, passaria a ter pena de 6 meses a 3 anos. O roubo simples, que hoje tem pena de 4 a 10 anos, passaria a ter punições variando entre 3 e 6 anos de cadeia. A defensora pública Juliana Belloc, que fez parte da comissão de juristas, defende a diminuição das penas para roubo e furto simples, com o argumento de que hoje o código pune com rigor excessivo os crimes contra o patrimônio cometidos sem violência.
Existem 65 mil pessoas nesse país presas por furto. E esses furtos são de bandeja de danoninho do supermercado, de corte de picanha. As pessoas pegam hoje penas de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses em regime fechado. A ideia é promover uma desencarcerização, sim, desse contingente de pessoas.
Durante debate com os senadores sobre o projeto do novo Código Penal, o desembargador José Moinhos Pinheiro alertou para um efeito imediato que a diminuição das penas para furto e roubo pode ter: o aumento dos pedidos de revisão criminal.
Existe um fenômeno chamado revisão criminal e toda lei mais favorável retroage. Isso significa dizer que, se aprovadas as propostas da comissão, que eu quero dizer que eu não posso ser contra, porque eu fui membro da comissão, mas tenho que trazer aos senhores, significa dizer que 260 mil presos terão direito a uma revisão, e isso é uma consequência social. Ou seja, uma mudança hoje atingiria diretamente 260 mil pessoas presas. Essa consequência os senhores precisam avaliar, porque examinando o projeto não vão reparar talvez essa consequência. É uma decisão política muito séria.
O projeto do novo Código Penal propõe também a diminuição de pena para o crime de gestão fraudulenta. A pena máxima atual, que é de 12 anos, cairia para 7, podendo ser até menor se a gestão com fraude não levar à falência da instituição financeira. O projeto propõe 4 figuras de gestão fraudulenta. Primeiro, o ato fraudulento, tenha ele causado ou não prejuízo. Segundo, a conduta habitual. Terceiro, a que causou prejuízos a outras pessoas. E quarto, a que levou a instituição financeira à quebra. Um argumento dos juristas para as mudanças é que no Código Penal em vigor hoje, além do amplo intervalo entre a pena mínima de 3 anos e a máxima de 12, há muitas dúvidas sobre a correta caracterização da gestão fraudulenta. Uma delas é se seria suficiente uma única fraude para a aplicação da pena ou se seria preciso haver um longo período de gestão com fraude para caracterizar o crime. Mas o presidente da OAB, Ofir Cavalcante, criticou a proposta de diminuição de pena para gestão fraudulenta e deu o exemplo concreto do julgamento do Mensalão, que tem 4 dos 37 réus sendo acusados desse crime.
Olha a perplexidade que isso pode causar, ou o contrassenso que isso pode causar. Alguém é condenado nesse processo, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, a uma pena de 3 a 12 anos, e depois entra em vigor um código que tem uma penalidade menor. É algo que precisa de uma reflexão, de uma apuração maior.
O projeto do novo Código Penal também propõe a diminuição da pena para outros crimes. A falsificação de medicamentos, por exemplo, que hoje pode levar à prisão de 10 a 15 anos, teria punição entre 4 e 12 anos se o projeto for aprovado sem modificações. O aborto é outro exemplo. Ele continua sendo crime, mas também tem penas abrandadas no projeto do novo Código. Hoje, o aborto consentido tem pena de 1 a 3 anos de prisão. Na proposta do novo Código, de 6 meses a 2 anos. Além de propor a diminuição das penas de prisão para alguns crimes, o projeto do novo Código Penal que está em análise no Senado também privilegia a aplicação de outras penas que não sejam de privação de liberdade, como enfatiza o presidente da Comissão de Juristas da Reforma do Código Penal, ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça.
privilegiamos, sim, outros tipos de penas que não a prisão, como as penas alternativas e restritivas de direitos, ampliando-se o seu leque de atuação. Consignamos com maior clareza e maior rigor a aplicação de multa em determinados crimes. A recuperação de bens e valores que foram apreendidos através de práticas antissociais, práticas de crimes contra a administração pública.
Começamos a reportagem de hoje falando sobre a superlotação dos presídios. O uso das penas alternativas também aparece como ferramenta para desafogar o sistema carcerário. Essas penas podem ser aplicadas pelo juiz na análise de cada caso para os crimes que têm pena máxima de prisão de 4 anos. Em 2010, a Organização das Nações Unidas, ONU, elogiou o sistema de penas alternativas brasileiro, classificando-o como uma das melhores práticas para a redução da população carcerária. Mas há também quem acredite que a sensação de impunidade aumenta quando a prisão deixa de ser aplicada. E você, o que acha do uso das penas alternativas para tentar conter a superlotação nos presídios brasileiros? E o que você pensa sobre a diminuição de penas para crimes como furto, roubo, gestão fraudulenta e falsificação de remédios? Mande sua opinião pelo 0800-61-2211, telefone do Alô Senado. A ligação é de graça. 0800-61-2211. Se preferir, envie e-mail para radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.